temos regimes detalhados sobre formas de atos, por um lado, a sujeição à forma de lei orgânica, e depois daqui consequências sobre como é que se vota e onde é que se vota, designadamente se as votações são na especialidade em plenário ou não, e quais as maiorias pelas quais estas votações se fazem, em que haveria vantagem num regime mais claro. Ou seja, se se definisse que determinadas matérias têm dignidade suficiente para merecer um procedimento legislativo específico, que não seja uma opção, como hoje o texto constitucional de alguma maneira tem, se lermos a atual versão do 166, com a atual redação do 168, em particular do 168.4, quando faz a identificação do que é obrigatoriamente votado na especialidade do plenário, em que no essencial são as leis orgânicas, mas depois, para além das leis orgânicas, há mais duas ou três outras realidades adicionais a que também se sujeita essa votação, aqui um mero exercício de arrumação seria muito racionalizador em sede de trabalho parlamentar, e portanto é uma benfeitoria de pequenas escala em que fazer corresponder um regime apenas. Temos uma categoria de atos legislativos ainda por cima, já há largos anos na Constituição, a das leis orgânicas, façamos corresponder as consequências do regime. Portanto, é com alguma simpatia com que se olha para o artigo, a combinação de 166 com 168, que penso que estão de alguma maneira associadas. Não tem necessariamente de ser este elenco, isso depois pode ser se tem mesmo de ser todas estas, e se as do 168 também têm de ser as mesmas, mas a ideia subjacente merece a nossa simpatia.
Palavra da senhora deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, senhor Presidente. O PSD também vê com alguma simpatia o aditamento da linha P ao número 2 do 166, portanto, da Constituição, relativamente à forma dos atos. Admitindo ponderar sobre isso, relativamente ao Estatuto das Autarquias Locais, incluindo o regime das finanças locais, sendo que a passaram para a reserva absoluta da Assembleia da República, portanto, no 164, elevando agora à categoria de lei orgânica. Portanto, há aqui uma graduação que fazem aqui, portanto, há aqui uma graduação desta matéria. Iremos ponderar sobre esta inclusão e não iremos acompanhar, portanto, não estou a dizer que iremos acompanhar primeiro, dizemos que iremos ponderar, mas não iremos acompanhar a proposta que fazem para de eliminação do número 2 do artigo 255, ou seja, de retirar da categoria de lei orgânica, portanto, na forma dos atos, a criação das regiões administrativas, porque o PCP, no número 2, portanto, retiram da categoria da lei orgânica, portanto, desgraduando aqui o artigo 255, que tem a ver para nós, que é de uma importância fulcral, que é a criação das regiões administrativas, e entendemos que isso, que efetivamente é uma matéria de soberania, é uma matéria de uma relevância muito grande para o Estado, e que, como tal, deve revestir a forma de lei orgânica. Muito obrigado.
Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Sr. Deputado André Coelho. Sim.
Peço desculpa, Sr. Paulo Sousa, mas tinha que falar bem, porque de facto a discussão em conjunto que se acabou por fazer entre o 166 e o 178.
Não, não. Só estamos no 166.
Sim, sim, mas certo. Mas o 168 tem uma proposta do PSD que não vai ser debatida porque é regiões autónomas.
Exatamente.
E só tem uma proposta do PCP que está totalmente interligada com o 166. Portanto, o Sr. Deputado Pedro Gado Alves, e bem, cruzou as duas, não é? E, portanto, estou eu a sugerir que possamos fazer o cruzamento de ambas, porque como não se vai debater a do PSD,
sim,
que está
sim,
noutra
sim.
fase, no fundo, o debate é o mesmo, porque vamos chegar ao 168 e vamos debater outra vez a mesma coisa. Porque as alterações do 168 estão interligadas com isto, mas sim, mas pode apresentar. Só por sim, uma sim. questão de...
Sra. Deputada Alma Ribeiro. Quem enquadrou o 166 com o 168 foi o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e fez bem. Está relacionado? Então, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Ribeiro.
Então, se não houver oposição, eu apresento o 168 e depois então passamos ao 167, que também não é que seja grande, uma coisa de grande complexidade, mas pronto. Então, vamos ao 168. Eu quero deixar-o à parte, é preciso ter coragem de tentar acompanhar os trabalhos lá fora, a discussão aqui na Assembleia, porque nós andamos para a frente e para trás. Mas pronto, relativamente ao 168, a nossa proposta para o número 3, no fundo o que faz é... Não, pois está muito...
Não conseguem ouvir, é porque há barulho na sala. Portanto, então, continuando.
Então, agora a culpa é minha. Ok, ok. Depois vou aqui usar a caixa torácica toda, depois não se queixem se for insuportável. Relativamente ao 168, então, a proposta do PCP para o número 3, no fundo, é adaptar a Constituição àquilo que acontece, porque, por incrível que pareça, a regra é de que a discussão na especialidade seja feita em plenário e que só havendo deliberação noutro sentido é que é feita em comissão. Só que, de facto, a regra, até julgo eu pela prática que compreendemos, acabou por se inverter e nós discutimos a especialidade em regra nas comissões e a exceção é que em plenário se discute alguns processos legislativos. No número 5, aquilo que fazemos é retirar a exigência de que as disposições sobre a delimitação territorial das regiões administrativas tenham de ser votadas na especialidade no plenário e, portanto, remetendo a esta nova regra geral.
O artigo 166 em conjugação com o artigo 168, com exceção da proposta do PSD, porque, como sabem, nós juntamos todas as autonomias num grupo depois, no final da discussão. Portanto, isso não é para discutir, é só o que tem a ver com a proposta do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao artigo 166, a lei orgânica é a forma que certos atos legislativos são da competência absoluta, que são da competência absoluta da Assembleia, são revestidos. Ora, essa proposta do PCP está em concordância com a proposta que fizemos de alteração ao artigo 164 e que o Chega não concorda, portanto a proposta... Que já antes o PCP tinha efetuado, tendo isso em conta, não vamos acompanhar esta proposta do PCP. Relativamente ao artigo 168, também não acompanhamos estas propostas do PCP, consideramos que a proposta do número 3 não traz nada de novo e, portanto, não vale a pena alterar o texto constitucional e a proposta do número 5 não merece o nosso acordo, consideramos que a solução atual é mais adequada. Obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Identificámos 6 sugestões de alteração por parte do PCP no artigo 166 e passo a transmitir a votação do Júri Liberal relativamente a cada uma destas propostas. A retirada das matérias respeitantes ao artigo 255 somos desfavoráveis, é o que diz respeito às regiões autónomas, respectivos poderes, composição, competências, funcionamento dos órgãos. Somos favoráveis à inclusão da nova linha P que o PCP propõe relativamente às autarquias e finanças locais. Somos desfavoráveis a retirar a linha Q que diz respeito ao regime do Sistema de Informações da República. Somos desfavoráveis à retirada da linha T que diz respeito às finanças das regiões autónomas, mais uma vez. Portanto, todas elas continuam a ter que ser reguladas pela lei orgânica. Também somos favoráveis à inclusão do regime geral dos orçamentos de Estado, locais e regionais, como lei orgânica e temos dúvidas relativamente à necessidade de regular por lei orgânica o regime dos serviços de apoio do Presidente da República. Portanto, essa ainda vou pensar um bocadinho, parece-me talvez não ser estritamente necessário, os outros somos favoráveis. Os impactos disto no 168 são, como não será surpresa, não concordar com a alteração que o PCP propõe para o número 5, em que as leis orgânicas que não carecem de aprovação incluem neste caso aquelas que foram retiradas, portanto muito cuidado com o que aqui está, inclusivamente aquelas que dizem diretamente respeito às regiões administrativas, e acolher com simpatia a alteração proposta para o número 3, que basicamente traduz uma prática que já é corrente e, como dizia o deputado Pedro Godalves, torna mais simples o nosso trabalho parlamentar e mais conforme àquilo que tem sido a prática parlamentar. Obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação ao artigo 166, as propostas do PCP... Bem, eu não me vou debruçar sobre nenhuma proposta que tenha a ver com a autonomia regional. Porque,
não, essas depois
exato, ou seja, portanto, há depois outras propostas que também têm a ver com as alterações que foram feitas ao artigo 164, sobre o qual eu me pronunciei, e portanto, terá muito a ver com esse equilíbrio que fizermos. Em relação à proposta para o artigo 168, eu acho que eu achava bem que, enfim, uma alteração a este número 3 que pudesse o que é o efetivo... a efetiva prática da Assembleia da República conforme aquilo que prevê a Constituição. Ou seja, parece-me que o PCP está a salutarmente fazer com que as coisas batam certo entre o que tem sido a prática e o que fazemos. A menos que aqui ache, ao menos que a gente salve melhor opinião esta alteração, a menos que haja a ideia de que vamos alterar para que a especialidade seja plenária, esta é uma alteração de... saúde do funcionamento dos trabalhos parlamentares, que acho que seria benéfica, ou seja, dizem não altera, bem, mas se calhar se temos aqui alguma contradição entre o que está previsto e o que fazemos, se estamos confiantes de que a especialidade deve ser em comissão, então se calhar mais vale alterar e não ter essa contradição permanente no nosso funcionamento.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à proposta de alteração do PCP no artigo 166, que remete para o artigo 164 e, portanto, obriga a que tenha um estatuto de lei orgânica e, portanto, com as maiorias reforçadas que para ele são necessários, vários atos que estão descritos pelas alíneas do artigo 164, a maior parte dos quais, ou todos mesmo, têm a ver com questões de soberania. Da nossa parte, temos acordo em relação a essas alíneas todas, exceto, ou à espera de melhores argumentos, a alínea F sobre aquisição, perda e reaquisição da cidadania portuguesa, que pode tornar muito difícil e, portanto, objeto de bloqueios aqui parlamentares, algumas questões de justiça, como já vimos, em relação a pessoas que nasceram no território nacional e que não têm tido acesso à cidadania. Parece-nos, apesar de tudo, que tem uma diferença muito grande em relação a questões que têm a ver com matéria conexa com leis eleitorais, com lei de partidos políticos, e que essa sim precisa de um acordo que vá para lá de uma maioria simples, e portanto aqui só esta linha F é que oferece alguma dúvida. Em relação ao artigo 168, não é desprimor de facto dizer que é uma proposta de arrumação de casa, porque a arrumação da casa quando se trata da Assembleia da República é uma questão bastante importante e acompanhamos-la. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vou passar a palavra aos dois partidos que não se pronunciaram antes de ouvir a deputada Alma Ribeiro. Tem a palavra o seu deputado pelo PS, Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar uma nota, não pronunciei sobre o 168.3 na proposta do PCP. Obviamente é uma melhoria que faz corresponder a norma constitucional à prática, mas também não é uma matéria na qual sejamos contra o texto da Constituição. O regimento prevê, como regra geral, que baixam às comissões. Ou seja, o que a norma constitucional diz é, quando a Assembleia delibera, são as comissões que fazem a especialidade. E depois a norma regimental determina que são as comissões que fazem a especialidade. Portanto, não vivemos contra a Constituição, temos é uma norma do regimento que se assume, apesar do seu caráter geral e abstrato. Porque há quem diga que a norma constitucional parece indicar que teria de ser caso a caso que o plenário decidiria remeter a especialidade para as comissões. não é esse o entendimento maioritário, e portanto o regimento resolve o tema tendo um artigo sobre, para o efeito. Mas de facto a prática é exatamente esta, e aliás no perfil das comissões hoje ficava alinhadíssimo o texto constitucional com este elemento. Não foi por isso que me inscrevi, mas já agora faço ao que o Sr. Deputado Rui Tavares dava nota. Permita-me discordar quanto à matéria da nacionalidade. Acho que é de facto matéria que justifica plenamente